Começa agora uma nova conferência de imprensa das manhãs 360. Esta manhã escolhi um artigo do New York Times. Carla,
conta-me.
Não sei como é que tem de dizer isto.
Então.
Vamos ter de encontrar outra forma de beber água chá no estúdio.
Então.
Usar palhinhas causa rugas à volta dos lábios.
Paulo,
tu não tens este problema, não o das rugas, o da palhinha.
Não, eu pensei que era um problema ambiental ainda. Qual ambiente? Esse problema é muito mais grave.
Eu pensava que era porque o Paulo não bebe água.
Para que é que estás a insinuar? Na minha garrafinha há outra coisa.
Eu não sei o que é que a Maria João está
transparente,
a insinuar.
É transparente.
Que me interessa.
Não, mas seja por uma questão de gosto ou por ser prático, seja o que for, as palhinhas evoluíram para lá do argumento do plástico descartável, transformaram-se.
Claro.
É muito mais. Agora existem palhinhas feitas de papel, de vidro, de metal, de plástico reutilizável.
De açúcar.
De açúcar, exatamente. Bem, o entusiasmo por beber coisa através de tubos estreitos gerou muitas inovações no mercado das palhinhas, mas com isso criou também uma nova ansiedade. Ruga nos lábios. Isto porquê? Porque as palhinhas tradicionais forçam-nos a franzir os lábios à volta da abertura da palhinha.
Como quem dá um beijinho repenicado.
Boca de pato.
Ai, João, já ficaste.
Já.
Olha, Paulo, tu não estás a imaginar. O João está arrepiadinho.
Achas que amanhã já não o vou reconhecer quando voltar?
Não.
Voltar a vê-la.
Mas o que fazemos é uma expressão que muitos acreditam que com o tempo, cria rugas à volta dos lábios. São chamadas linhas perilabiais ou código de barras. Eu não sabia, por causa dos tracinhos,
sim,
não é?
Sim.
Os tracinhos ao alto.
E dá para fazer a leitura com uma daquelas máquinas também.
Apita.
Mas calma, é aqui que entra em cena a palhinha anti-rugas, em formato de número 7. Eu enviei-vos a fotografia. Tem um pequeno furo na parte superior horizontal, portanto, no topo do 7, e permite beber sem franzir os lábios, ou seja, não temos de usar tanto os músculos.
Estou a ver a foto.
À volta dos lábios, como uma palhinha normal. Em teoria funciona, mas ainda não há estudos que comprovem. E não se ponham a comprar palhinhas destas se têm rugas por outros motivos. Ou seja,
não é mais fácil beber do copo, então.
Mas isto é para quem gosta muito de palhinhas, Carla. Os fãs das palhinhas, os dependentes de palhinhas. Mas os especialistas dizem: não se ponha a comprar palhinhas destas se tem rugas por uma questão genética ou por, sei lá,
claro,
por sol.
Não vai resolver.
A palhinha de rugas não resolve nada.
As rugas vão aparecer.
Ou seja, já há quem considera o nome impróprio. Mas nem isso, nem a falta de provas científicas impediu que os entusiastas do TikTok, com aquela mentalidade estética, transformassem estas palhinhas em forma de sete uma novidade. E por isso, seja ou não uma tendência passageira, a palhinha anti-rugas mais popular, a Lipsy, já foi comprada por dezenas de milhares de pessoas, segundo o inventor, Tim McManaman. McManaman tem nome de super-homem, não é?
Tem nome de surfista.
O americano de 58 anos, que mora em Illinois, nas horas vagas, gosta de inventar e patentear ideias originais. É fã de Coca-Cola Zero. Teve a ideia da Lipsy quando se viu no espelho retrovisor, enquanto bebia por uma palhinha, e percebeu quantas rugas formavam à volta dos lábios enquanto puxava o líquido. Há pouco tempo recebeu a aprovação da patente. Ficou todo contente porque diz que ajuda a minimizar o impacto causado pelas falsificações que já andam a circular na internet. Acrescentou que pessoalmente não se importa muito com as rugas nos lábios, mas que sim, que há muitas pessoas que levam isto a sério e que as vendas da Lipsy mostram isso mesmo. Está no New York Times, portanto agora, fãs de palhinhas, há uma nova tendência.
Que grande história dessa, de facto. E grande criatividade.
Mesmo, não é?
E o que eu acho impressionante, não, é a narrativa para que as pessoas comprem.
Para justificar,
dessas,
não é?
Exatamente.
Palhinha em forma de sete.
Muito bom. Avanço eu?
Sim,
no público?
Paulo.
Olha, no público, uma história...
Estava a ver quanto é que custa a palhinha, mas não sei.
Já aí vais, já vais nesse ponto. Não estás a nada, estás a comprar, encomendar e a decidir o meio de pagamento.
Resolver o meu problema das rugas.
Exatamente. Olha, não há fumadores aí no estúdio, pois não, vocês não fumam.
Não.
Mas aqui os
até
mais
faz
novos...
Também faz assim.
Os mais novos, sobretudo no Reino Unido, vão ter tempos difíceis. Porquê? Porque os britânicos mais jovens podem vir a ser proibidos de fumar, a legislação em preparação no Reino Unido, esta história está no público, foi proposta pelo Primeiro-Ministro, o Rishi Sunak, e de facto prevê que as crianças nascidas a partir de 2009, que hoje são crianças, adolescentes, vá lá, que sejam legalmente impedidas de comprar tabaco. No fundo, este plano do governo atual é proibir qualquer pessoa com 15 anos ou menos de comprar cigarros. Já foi aprovado, atenção, numa primeira votação parlamentar ontem, precisamente, embora aqui na bancada do Partido Conservador do Primeiro-Ministro tenha havido aqui uma pequena rebelião de umas dezenas de deputados. Este plano, de facto, de SUNAC, ele impõe algumas das mais restritivas normas anti-tabaco do mundo, irritou também membros do Partido Conservador, mais liberais, incluindo aqui a Liz Truss e o Boris Johnson, ex-primeiros-ministros, que afirmam que o Estado não deve meter-se nestas coisas, não deve interferir na forma como as pessoas vivem as suas vidas. De qualquer forma, foi aprovado no Parlamento Britânico por 383 votos a favor e 67 contra, portanto, uma larga maioria, quer dizer, esmagador, não foram estes rebeldes do Partido Conservador que fizeram a diferença, o que significa que vai passar, esta lá vai passar à fase seguinte, onde poderá sofrer alterações. Aqui em Portugal é a fase de o descer à especialidade, à comissão, onde obviamente pode haver aqui alterações antes de uma aprovação final. E esta é uma das bandeiras políticas mais importantes deste governo, quando se vai a caminho de eleições no final do ano. Este projeto de lei, de facto, que, portanto, impede as crianças nascidas a partir de 2009 possam comprar tabaco legalmente, foi a via escolhida, em vez de criminalizar o hábito. Ele prometeu combater, o Primeiro-Ministro, a maior causa totalmente evitável de doença, de incapacidade e de morte, que é, de facto, o consumo de tabaco. O Reino Unido nem é sequer dos países mais afetados pelo tabagismo, cerca de 13% da população adulta fuma, valores abaixo da média da Europa. Na Alemanha e em França estamos nos 18% e nos 23%. Fui aqui ver dados de Portugal, o INE, dados de 2019, dizem que 14,1% da população com 16 ou mais anos fuma diariamente, portanto estamos aqui entre estes valores britânicos e dos outros países. E as sondagens feitas no Reino Unido dizem que esta proibição de fumar é uma medida popular. Um terço dos eleitores apoia uma abordagem faseada, outro terço apoia uma proibição para todos ao mesmo tempo e apenas um quarto dizem que não devia haver qualquer proibição. Portanto, se o Reino Unido é o farol, muitas vezes, de várias mudanças nas sociedades, provavelmente já aqui mais um,
sim,
não é?
Exatamente.
O que pode acontecer em muitos países daqui a alguns anos.
É interessante, então, para acompanhar. Eu parei no Expresso um artigo da Sofia Correia Batista.
Isso não me bate muito certo, parei no Expresso.
Exato.
O Expresso às vezes para. E para refletir, por exemplo, sobre a segurança e vigilância nas praias.
Ainda ontem falávamos sobre isso.
Pois, 10 perguntas e respostas. É um artigo muito, muito claro, até muito rápido de ler, muito conciso. E só para termos uma ideia, entre sexta-feira e domingo foram realizados 249 salvamentos nas praias, 3 pessoas estão desaparecidas. Isto porquê? Porque apesar do calor e da invasão de gente nas praias, não há vigilância e o mar é de inverno. Portanto, este artigo tem várias recomendações e lembra também as regras que estão em vigor, a começar precisamente pelo primeiro ponto, a primeira pergunta, que é se há vigilância nas praias. Não, a esmagadora maioria não tem vigilância nesta altura do ano, mas há exceções e é interessante também saber que Matosinhos e Peniche criaram formas de ter um sistema de salvamento durante todo o ano. São sistemas diferentes, mas em todo o caso são das poucas zonas do país onde há vigilância durante todos os dias do ano. Quando é que começa a época balnear? Pois que varia. Todos os anos são estabelecidas as datas através de uma portaria que até ao momento ainda não foi publicada e enquanto não for publicada, considera-se que a nível nacional a época balnear decorre de 1 de maio a 30 de outubro, mas sabemos que depois as várias regiões adaptam-se àquilo que também é a frequência habitual. Será que as datas ainda fazem sentido? Pois há quem ache que não, a começar pelos nadadores salvadores. Eles dizem que a época balnear devia ser mais dinâmica, como já é a chamada época dos incêndios. Isto deve ser adaptado também às condições meteorológicas, mas deixem-me parar naquilo que me parece mais importante. O que é o mar de inverno? Porque falamos muito nisso. Ora, o mar tem uma morfologia que é alterada pelo efeito das ondas fortes que normalmente se verificam nesta altura do ano e perigos. Cria fundões, cria declives acentuados, mais agueiros e são eles que são a maior causa de morte por afogamento rapidamente nas praias portuguesas. Comportamentos de segurança a adotar? É a pergunta número 7.
E que nem se dá por eles, não é? A não ser quando não já está. Lá estás. Claro.
Olha, eu tenho uma experiência muito assustadora com isso. Comportamentos de segurança a adotar? Vigiar permanentemente as crianças, não permitir que se afastem, evitar comportamentos de risco, como aproximar-se da água ou caminhar na areia molhada, no inverno, porque o mar, de facto, pode ser muito mais surpreendente. Daí também não virar as costas ao mar, manter a distância de segurança em relação à linha d'água para evitar surpresas e também estar sempre disponível para pedir ajuda pelo 112 o mais rapidamente possível. A décima pergunta, muito rapidamente, é uma que nos interessa muito, qual é a previsão meteorológica para os próximos dias? O calor vai continuar, há aqui as máximas e, portanto, calor, praia, tudo bem.
Mas em segurança,
em segurança, ali no Expresso, é muito, uma leitura muito rápida e muito útil.
A prevenção de incêndios começa em si.
Começa em todos.
Limpe os terrenos à volta da sua casa.
E à volta da sua aldeia.
Proteja-se dos incêndios.
Cumpra os prazos e evite coimas.
Informe-se através do 808-200-520. Do 211-389-320. Ou na sua Câmara Municipal.
Portugal chama.
Por si, por todos.
Saiba mais em portugalchama.pt. Campanha cofinanciada pelo BRR. www.recuperarportugal.gov.pt.
Mexe com a sua carteira? Então estamos cá para explicar. Em Boa ou Má Moeda, de segunda à sexta, às 7h35, apresentamos um facto bom e um facto mau sobre algo com impacto nas suas finanças. Porque todas as moedas têm duas faces.
Este programa tem o apoio de Soluções de Poupança e Reforma, do BBVA. O BBVA trabalha diariamente para melhorar as soluções disponíveis para os seus clientes e os resultados estão à vista. Saiba mais em bbva.pt. BBVA, criando oportunidades.
Que Portugal vamos ter daqui a 10 anos? No 10º aniversário do Observador, desafiámos 52 personalidades da sociedade portuguesa para nos ajudarem a pensar o futuro. Ao longo de um ano, durante 52 semanas, vamos ouvir as opiniões e saber o que pensam os membros do Clube dos 52. Todas as segundas-feiras, depois das 9h30, na Rádio Observador. O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automóvel. Claro como água. É um podcast da iniciativa Vimeiro Explica, onde especialistas esclarecem tudo sobre a água que bebemos. Não perca, às terças-feiras, quinzenalmente, por volta das 14h30, no site e na Rádio Observador e também na sua plataforma de podcast preferida.